dentro da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN.
Angélica, a senadora Daniela Ribeiro emitiu uma nota de repúdio contra declarações do senador veneziano. Vamos situar o nosso ouvinte nessa história?
Vou fazer uma linha do tempo.
Bora.
Tudo começou na segunda-feira, quando a senadora Daniela Ribeiro esteve no programa de rádio, na Arapuã, e foi questionada sobre o andamento das obras, várias ações, né, que a bancada federal incrementa com emendas, e aí foi questionada sobre a BR-230 na duplicação ali em Campina Grande. E aí ela aproveitou, fez um parênteses para fazer duras críticas ao senador veneziano pelo fato de que, segundo ela, ele fica fazendo mídia, né, usando isso de mídia, tirando foto, como se a obra fosse encaminhada exclusivamente com recursos próprios dele, enfim, que não teria contribuição, esquecendo, né, da contribuição dos outros parlamentares. Só que aí ela pinçou no dedo e falou mal dele também como político, né? Falou que ele não conseguiu sucesso como na disputa ao governo, não conseguiu emplacar ninguém na prefeitura de Campina Grande, não conseguiu eleger a esposa como deputada estadual e que só teria um mínimo de destaque em Brasília, lá no Senado, ele é vice-presidente do Senado, por conta do irmão, né, o ex-senador Vital do Rego Filho, que é ministro, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. À noite, veneziano foi entrevistado novamente na Arapuã, dessa vez na TV, por Luiz Torres. E Luiz Torres questionou a declaração da senadora, né? Por que, né, veneziano? Por que Daniela está falando isso? E aí ele também fez duras críticas a ela, criticou o fato dela, aliás, destacou o fato de que boa parte das emendas, boa parte do recurso que foi usado para iniciar a obra, veio sim de emendas de parte dele e da ex-senadora Nilda Gondinha, sua mãe, e no meio das suas argumentações acabou escorregando, né, e falando que ele tem uma atuação parlamentar forte e que não anda desfilando, né, não trata o Senado como passarela. Isso, claro, foi um comentário infeliz, né, uma forma de se expressar muito infeliz, porque faz uma associação natural pelo fato dela ser mulher. E a Daniela Ribeiro aproveitou ontem, a gente até comentou por aqui, né, que aproveitou o evento do PAC e desceu a lenha, meteu a voadora, disse que ele não jogasse baixo, né, que deixasse o debate exclusivamente dentro do mérito do que é pautado, da atividade parlamentar, e não tentando desqualificá-la como mulher, né, pelo fato dela ser mulher.
Que até a gente ficou sem entender onde tinha começado aquilo ali, né?
Queria encontrar o gancho, porque ela, naquele primeiro momento ali no evento, ela não quis, né, expor, explicar muito bem o que estava acontecendo entre eles. A gente sabe que existe uma rota de colisão natural entre os dois, por conta da disputa eleitoral em Campina Grande, falamos disso. Mas aí hoje a gente conversou com ela, mais cedo eu conversei por telefone com a senadora, e aí ela explicou exatamente o que aconteceu, né? E sobre essa nota de repúdio que ela apresentou diante das declarações infelizes e misóginas, é bom destacar, do senador veneziano.
Ele omite a participação de todos os parlamentares nessa obra, entendeu? O tempo inteiro, como se a obra fosse dele. Então, eu fiz uma crítica natural de quem está no processo. Para você obter o valor total da obra, todos contribuíram. Não importa se um bota mais, se um bota menos, se um quanto bota mais. Para você fazer a obra, você tem que ter todo o valor. E a resposta que ele deu foi que eu estava no Senado para desfilar. Na realidade, assim, um vice-presidente do Senado Federal, que aprovou uma lei que eu relatei, de violência política de gênero, quando você faz esse tipo de frase, quando você diz esse tipo de frase, pense você, onde você trabalha. Quando alguém diz que você está nesse lugar só para você desfilar, e você, que atua, que chegou aí onde você está, do mesmo jeito que qualquer homem chegou, tem a mesma competência, que está fazendo seu trabalho. Eu sou líder da bancada feminina, eu sou líder da maioria no Congresso Nacional. Então, assim, a minha atuação transcende encaminhar emendas para os municípios, como eu tenho feito. Então, assim, se é uma coisa que eu faço é trabalhar e muito. Então, na hora que você trata pejorativamente, e para não dizer, né, e com violência, você tenta minimizar o trabalho de uma mulher por ser mulher, né? Por que é que não, ele não diz que homens desfilam?
É, tá aí. Ele não, nunca diria, né, que o parlamentar opositor...
Não mesmo.
É, não, tá, não desfila, né? Não, não está ali só pra, está ali só desfilando, né? Usando os corredores do, do Congresso como passarela. Mas, claro, a gente também foi conversar com o senador veneziano, Felipe Nunes, conseguiu conversar com ele também no mesmo momento em que eu falava com Daniela. A gente tem a resposta de Vene sobre esse imbróglio todo que se tornou esse bate-boca entre ele e a senadora.
Paraíba sabe muito bem como eu me porto. Eu disse que não tinha responsabilidades e não tinha como responder por ações, por trabalho de outro. Eu tinha como apresentar o meu, aquilo que eu produzo no Senado, aquilo que eu levo para os nossos municípios, para o nosso Estado, porque são obrigações e deveres próprias de todo e de toda eleito ou eleita que ocupe cargos eletivos. Nesses 30 anos, como vereador, prefeito, deputado federal, senador, eu sempre valorizei os cargos que Campina e que a Paraíba me conferiram. Campina de vereador e prefeito e a Paraíba de deputado federal e senador. Eu não sei qual a razão da senadora trazer novamente, quando ela própria, na solenidade do PAC, né, dizia do seu compromisso ou da sua intenção de fazer uma discussão sem jogo sujo. Eu não sei quem joga sujo, só não sou eu, nunca joguei sujo. Então eu lamento profundamente, não vou polemizar, não vou perder meu tempo, tenho muito mais a fazer, continuar fazendo pelo nosso Estado. Senadora Daniela, se irritar pelo fato de eu ir para a BR-230, gravar um vídeo, dizer o que eu consegui dos milhões que nós direcionamos, que ela vá, a BR está lá, grave o seu áudio, o seu vídeo. Isso não é motivo para irritações, absolutamente. No programa de Luiz Torres, cheguei a dizer, eu sinto-me vitorioso com a vitória de um colega, de uma colega, que apresente demandas, apresente resultados que beneficiem os municípios. É como se eu próprio tivesse sido o autor. Veja como eu me porto e veja como eu tenho em termos de postura. Ademais, repito, eu não vou polemizar, não vou estender essa discussão, porque a mim me parece, está mais do que claro, é do interesse da senhora senadora. O que eu quero fazer e continuar fazendo é trabalho eficiente aqui em Brasília. Um grande abraço a todos vocês, a todas as amigas e aos amigos.
Angélica, me parece que a pergunta era uma coisa e a resposta foi outra, né?
É, ele...
Porque aí ele tá fazendo a defesa de por que ele estava falando lá da obra, estava se promovendo em relação... Mas em nenhum momento ele falou sobre a acusação de que teria se referido a ela...
Teria sido misógino.
Exatamente.
Na fala com a senadora. E para dizer que não foi só na fala, ele emitiu a nota também no final... da manhã, fazendo esse histórico, né, de tudo que aconteceu e pontuando que em nenhum momento teve o objetivo, né, de agredir a parlamentar de forma não qualificada, né, cometendo violência política de gênero, mas o fato é que a fala dele desqualifica, né, e se fere o outro, né, aquela história do direito de um chega no momento, acaba no momento em que começa o do outro. Então, se é uma fala que agride a pessoa como mulher, como profissional, porque aí esse tipo de violência acontece em todas os universos profissionais, né? A gente fala muito da violência política de gênero porque são pessoas públicas e essas declarações acontecem de forma pública. Mas a violência acontece em vários ambientes, inclusive privados. Então, não custava, né? Até porque o veneziano é uma pessoa que é do campo progressista, né? Tem um olhar mais moderno, mais atual. Votou favorável, como bem destacou Daniela, eu conversei com ela longamente, a gente trouxe só um pedaço da entrevista. Votou favorável, né, à lei de combate à violência política de gênero. E aí todo mundo é passível de cometer um equívoco, usar uma expressão que não é mais apropriada, né, atualmente na nossa sociedade. E faltou esse...
Um deslize pode passar mais suavemente se ele for reconhecido,
se
né?
Ele for
e
reconhecido.
Não rebatido ou desmentido.
Com mais agressividade.
Exatamente.
Aí vai virar uma bola de neve, porque naturalmente a senadora, no momento em que tiver em um evento público e for questionada sobre isso, vai dizer novas palavras e ele vai virar
esse enredo sem fim.
Esse enredo sem fim, que só é prejudicial ao desenvolvimento da Paraíba e principalmente de Campina Grande, que é a base eleitoral dos dois. Então, é o tipo de disputa que não, só empobrece, né, ao Estado.
Agora, o assunto virou bate-boca na Assembleia Legislativa hoje, né?
Pois é, nada está tão ruim que não posso piorar. E aí o deputado estadual Hervásio Bezerra foi fazer um comentário sobre o evento do PAC, né? Comentou sobre a fala de Adriano Galdino em relação à reforma tributária, parabenizando pelo discurso, e foi lembrar do que aconteceu da fala de Daniela Ribeiro contra Veneziano, e elogiou Veneziano por ter sido educado e não ter dado uma resposta, que se fosse com ele seria algo mais agressivo, que ele não ia perder, né, o debate. E aí cometeu um deslize horrível, né, ao dizer que, no fim das contas, Veneziano foi inteligente, porque ele disse que mulher, mesmo errada, se você entra na briga com ela, você vai sair perdendo, porque ela vai chorar e vai ganhar o debate e você ainda vai ser exposto publicamente nas redes sociais. Isso foi um estardalhaço. Primeiro vamos
chocada.
Ouvir a fala de Hervásio Bezerra, falando isso com muita naturalidade, inclusive.
Um puxavante de orelha na frente de três ministros, na frente da Paraíba inteira, porque ali estava a representação da Paraíba, praticamente a totalidade dos prefeitos. Então foi um puxavante de orelha muito, muito forte, e eu pensava, imaginava que o senador veneziano iria responder. Seria óbvio. Dentro da sua educação, não é para fugir a educação e o respeito, não, principalmente com relação à mulher. Eu sempre tenho dito, deputado André, que discutir com mulher é complicado. Você pode ter a razão do mundo todinho, basta ela chorar, amigo. Se chorar, você vai ser execrado em rede social e tudo tal. É complicado.
Claro, várias deputadas ficaram indignadas com a fala dele. A gente vai trazer a fala da senadora Cida Ramos, que foi a deputada Cida Ramos, foi a primeira a retrucar a fala de Hervásio, porque causa indignação, e é bom trazer essa fala exatamente para a gente levar em conta que a importância de termos representatividade nos espaços, sejam eles de poder ou não, porque no momento que tinha uma deputada ali, ela pôde dar voz à fala de mulheres que se sentem constrangidas em ambientes machistas e que é dito isso com muita naturalidade em rodas de homem. Então, vamos ouvir a fala de Cida retrucando, revidando, na verdade, esse discurso horrível de Hervásio Bezerra.
Deputado Hervásio, com todo respeito à Vossa Senhoria, primeiro, mulher não chora para poder apresentar seus argumentos. O que vocês temem no parlamento ou em qualquer área é quando a gente faz uma fala, e geralmente fazemos falas consistentes, argumentativas. Então, em momento nenhum, eu vou falar por mim, pelas deputadas que estão aqui, nós choramos para fazer valer nossos argumentos, se vocês quedarem-se a ele. Tá? Por quê? Porque nós temos capacidade política de argumentação. E como nós queremos uma sociedade em que homens e mulheres, de forma fraterna, se respeitem, a equidade de gênero é fundamental.
Tá aí. Isso, claro, virou um bate-boca. Hervásio Bezerra pediu a tréplica, disse que a carapuça não servia. Inclusive, acusou Cida Ramos de ser oportunista por estar querendo taxá-lo de algo que ele não era. Só que não é que ele não era. Ele declarou ser, né? No momento em que você verbaliza...
Ele abriu a boca e falou.
Ele abriu a boca e falou. Não é uma meia palavra, não é você querer criar um estereótipo para alguém sem ter argumentos para dizer que aquela pessoa é daquele jeito. Então, ele tentou mudar, né? Jogar o para o outro lado, né? Querer culpá-la exatamente, ou que é também um cenário de violência política de gênero, né? De querer desqualificar o argumento. Disse que essa fala dele é no sentido da mulher que não tem argumento, não como ela que tem argumento, mas é no sentido de mulheres que não têm argumento. E aí, como não tem argumento, choram para ganhar a disputa, né? Ganhar o debate, a discussão ali com o homem. Lamentável. A deputada doutora Paula também fez uso da palavra porque ficou indignada e aí também trouxe para si situações que aconteceram com ela recentemente, de de debates na casa, enfim. É uma situação que parece que é corriqueira. Eu acompanho muito o trabalho da Assembleia Legislativa e acontece de tudo ali, com as 6, agora 7 parlamentares, no universo que são 36, então é muito desigual e desrespeitoso, e sempre nessa conduta, né, de querer, somos homens e temos que conviver com as mulheres, fingir que escutamos o que elas dizem. E
um ambiente também insalubre, né?
Sem considerar que o que elas dizem é importante, tão quanto, né, o que já foi dito por eles.
Nossos ouvintes estão por aqui marcando presença no WhatsApp 981324088. E a Maria da Penha Vieira está indignada aqui, já disse que as falas e atitudes de Veneziano expõem egoísmo e machismo. E falou agora que a misoginia e preconceituoso deputado estadual, abominável. É. Classificou de abominável o comportamento do deputado estadual. E estou com o Jorge também, aqui dos bancários, que diz o seguinte: com essa fala no púlpito mais importante do estado, onde fica o Conselho de Ética?
É um questionamento que precisa ser feito, inclusive as entidades, todos os órgãos de controle tem hoje em dia núcleos, né? O Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa tem uma comissão que as mulheres se uniram, né? Independente de coloração partidária, de alinhamento político, lá na Assembleia são muito unidas, e é claro, eu espero inclusive que haja um posicionamento mais concreto, né? De tomar medidas para que declarações como essa não aconteçam mais e que sejam, né, controladas e punidas, se for o caso.
E agora a gente vai falar sobre a votação de hoje na Assembleia Legislativa. Já falamos do bate-boca, de todo o barraco que aconteceu lá.
É, vamos falar um pouquinho de coisa boa para oxigenar, né, o ar.
É. Teve votação, foi aprovado um projeto de interesse das forças de segurança. Que projeto foi esse, Angélica? Vamos dividir com os nossos ouvintes.
É um projeto que é uma demanda muito antiga de quem atua nas forças de segurança aqui na Paraíba, né? Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal. Porque eles recebem um plantão extra, só que não era incorporado, né? Quando houve o aumento da remuneração, acabou que eles tinham perdas por conta do imposto de renda. E aí não era dentro do salário mesmo, e o governador enviou um projeto para que esse pagamento das horas extras seja feito à parte, né? Para que o profissional não atue e fique por isso mesmo. Então, o PL proporciona remuneração por meio de criação de uma ajuda de custo operacional para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Policial Civil e Penal. Foi incluído, através de emendas, os agentes socioeducativos, porque eles são vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Humano, mas aí eles foram meio que equiparados ali para efeito da lei, então vão ter direito também. Também foi incluído, através de emenda, junto, né, do projeto do governo, o pessoal que está em curso de formação de oficiais, o CFO, e também a Guarda Militar da Reserva, terão direito a esse benefício. E aí, de acordo com o texto enviado pelo governador em agosto, já passa a valer a partir de agora de setembro, já no próximo contra-cheque já deve estar com esse novo cálculo. Os servidores que se voluntariarem ou que sejam convocados para prestar serviço em regime de escala extraordinária de trabalho, fora do regime ordinário de trabalho, terão direito a essa hora extra. No início, foi uma polêmica muito grande, porque houve um questionamento de que isso seria uma espécie de puxadinho para forçar os profissionais das forças de segurança a trabalharem fora do seu expediente, ou seja, a pessoa já trabalha no seu horário normal, vai receber... É quase obrigatório porque fala-se que é hora extra voluntária, mas é quase que obrigatório, porque para receber essa fonte de recurso prevista, tem que cumprir essa hora extra, né? Está dentro já da cota que se imagina de salário. E havia essa queixa. O Sargento Neto, o deputado Sargento Neto, tentou emplacar uma emenda para que essa hora extra fosse recebida independente do cumprimento, né? Que fosse voluntário, que é uma demanda antiga dos servidores, porque, como eu disse, essa hora extra é tratada como parte do salário. Só que essa emenda não foi acatada, foi votado o texto só com as emendas incluindo as categorias, né, que estavam de fora da lei, e agora basta sair no Diário Oficial. A expectativa do governo tinha pressa, né, a liderança do governo tinha pressa em aprovar esse projeto, porque para que já seja pago no contra-cheque do próximo mês.
Angélica, também foi aprovado um projeto em desdobramento ao caso do médico que agrediu a mulher.
Isso, a gente vem acompanhando essa situação do médico que agrediu a ex-esposa, né? Há todo um desdobramento relacionado a isso, porque a síndica, o síndico do prédio em que eles moravam na época, denunciou a delegacia e até agora está incógnita do porquê, né? Não foi dado prosseguimento ao inquérito, ao aberto inquérito e prosseguimento à investigação naquele momento. Poderia ter evitado, inclusive, novos ciclos de violência, né? Porque meses depois já tem novas imagens dela sendo agredida. E essa iniciativa do síndico em a delegacia é por conta de uma lei estadual que foi aprovada na Assembleia Legislativa em 2020 e aí com base nela ela teve a iniciativa até para não ser responsabilizada criminalmente caso não tomasse essa medida. E aí hoje o deputado Adriano Galdino, que é autor da lei original, apresentou um novo projeto, incluindo dentro dessa lei do síndico, da exigência, né, que o síndico denuncie casos de violência contra a mulher, violência doméstica, incluiu um adendo nessa lei para que seja bem publicizado. Ou seja, se essa lei for aprovada, né, for sancionada pelo governador João Azevedo, os condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e todos que servem de moradia, que são inseridos nessa lei, terão que colocar cartazes e botar em um espaço bem visível informações sobre ela. Que a ideia é exatamente de que qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência doméstica, não precisa ser o síndico. E aí, quanto mais visível essa informação estiver, mais fácil as pessoas poderão procurar ouvir uma situação que acha que é de violência doméstica ou presenciar visualmente, que é muito mais grave, procura a polícia, tem os números da polícia. Então, o projeto é nesse sentido, né? No portão de entrada e nas áreas comuns tem que ter cartazes e placas, cada um vai buscar sua comunicação visual falando da lei, de onde procurar socorro caso presencie algum caso, ou vivencie, o que é pior, um caso de agressão. Então, é uma medida que vem na esteira do que está acontecendo, lamentavelmente acontece, mas ao mesmo tempo a gente fica procurando, buscando soluções, né? E essa é mais uma que o Legislativo tenta aí encontrar para melhorar a situação e evitar mais casos de violência contra a mulher.
É isso. Angélica Nunes, muito obrigada.
Até mais.
Até mais.